Seguimos com aquela oportunidade de conversar com amigos, com pessoas que conviveram com o rádio, que fazem cultura, né, e que têm uma história interessante para contar e que também nos ouvem no rádio. Quantos não foram aqui as prosas que nós tivemos com amigos que também estão do outro lado da caixinha e que a gente conseguiu trazer para dentro dela para a gente conversar um pouquinho sobre a vida, sobre o dia a dia. Hoje eu recebo um colega que não está mais militando no rádio e tem suas razões para isso, mas que vai estar contando para nós como foi a experiência de rádio, como surgiu essa ideia e por onde andou, os programas que buscou fazer, qual a proposta que fez, que é muito semelhante ao que a gente faz no programa de rádio intitulado Acorda Sertão. Eu falo de Zenóbio Baiano e fico feliz em tê-lo aqui conosco. Zenóbio, bem-vindo também ao nosso bate-papo. E que bom que a gente pode falar com os colegas sobre essa vivência do rádio, que é uma experiência fantástica, nem sempre das melhores financeiramente, mas faz-se muitos amigos e se ganha muitas experiências. Tudo bem?
É isso aí, meu povo. Eu aqui de novo. Eu sou Zenóbio Baiano. Quando eu chego, trago alegria. E quando eu saio, deixo saudade. Eu fico agradecido a Léo Ricardo aí por ter ficado sabendo de mim, me procurar, e eu com dificuldade, mas finalmente nós conseguimos nos encontrar. É um prazer estar aqui no seu programa. Zenóbio Baiano, eu fiz o programa sempre chamado Nas Quebradas do Sertão. Esse é um programa que eu tenho registrado, Nas Quebradas do Sertão. Trabalhei em várias rádios, trabalhei na Serrana ali no grupo J. Sidney por 2 anos também. E a gente fazia um programa nessa linha aí, com chocalho, com buzina de bicicleta, com jumento e com repente também. Cordel é a nossa especialidade no programa Nas Quebradas do Sertão, música regional, música sertaneja raiz, daquele tempo de Tunique e Tinoco pra lá, porque essa sertaneja de hoje que os caras só falam em leva chifre, bota chifre, beber cachaça, não sei o que lá, não dá pra nós. É igual as vaquejadas novas de hoje também, só falam em chifre e cachaça, e não fala das coisas do sertão, né? O cara veste, calça uma bota country, veste usa um chapéu daquele americano, não tem nada a ver com o Nordeste, né?
Eu vou ilustrar sua fala com um refrão, né? De César e Paulinho, cantar a terra, o gado, a plantação, eram chamados de boboca e de bobão. E já são modernos para o que você nos traz aí. Inspirados também, Tunique e Tinoco, Chitãozinho e Xororó tiveram esta felicidade de fazer a transição, né, do sertanejo raiz, o caipirão, para o hoje chamado universitário, que infelizmente perdeu um pouco da realidade do homem do campo. Né? Não, as violas às vezes falam, mas elas não conversam mais com o campo. Né?
É verdade. Eu também dizia que o meu sertanejo ainda era do tempo que o sertanejo era analfabeto. Esse sertanejo universitário, no meu programa, nunca toquei. E o povo gostava muito do cordel, Léo, e a gente sempre vai recitando alguma coisa. Tem um verso de Louro do Pajeú, que era Lourival Batista, saudoso, que ele disse assim: um cientista profundo me perguntou certa vez, poeta, me diga os 3 desmantelos desse mundo. Eu respondi num segundo: mulher, doido e ladrão. Lhe expliquei a razão: doido não tem paciência, ladrão não tem consciência e mulher não tem coração.
Mas me fale um pouco de Zenóbio Baiano. Quem é Zenóbio? E como a gente costuma dizer por aqui, tomando como parte, como ciência, a filosofia de um amigo nosso de saudosa memória, seu Felisberto, lá do Tareco, povoado que tem lá aquela água termal que o sertão busca, né? Até medicinal. E ele dizia: qual é a sua gerendência e a que veio?
É a que veio. Qual a sua gerendência e a que veio? Eu nasci aqui na Cachoeira Grande, sou filho de um agricultor, Manuel Bispo da Silva, dando Lindaura. Cachoeira Grande é um distrito aqui a 30 quilômetros de Jacobina. Uhum. Mas eu fui registrado em Serrolândia, que meu pai mudou-se para lá e precisou fazer um serviço num banco e teve que se casar e registrar a gente. Aí quando ele me registrou, já era por volta de uns 6, 7 anos de idade. E aí eu fiquei lá até 1980. Em 80 ele mudou para Jacobina e a gente veio para cá. E aqui eu fiquei estudando Deocleciano, depois mudei para Salvador, trabalhei um pouco lá, não deu certo. Não gostei da cidade grande, que eu sou matuto mesmo, não tem jeito. Aí voltei para Jacobina, trabalhei por 7 anos e meio na mineração, Depois saí, entrei no ramo de vendas, aí fui ser representante, rodei o Brasil todo, conheço, só não conheço Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o resto eu conheço tudo.
Você nos fez uma confidência na live que você participou com a gente, que eu achei interessante e que é ainda, por incrível que pareça, uma realidade que a gente encontra aqui ali e acolá, mas naquela época, né, 50, 60 anos atrás, era uma realidade nua e crua. A criança nascia e era registrada posteriormente, e às vezes era registrada de lote, né? Registrava
É
o filho mais velho com o caçula, praticamente todo mundo junto. Nos conta um pouquinho dessa passagem que eu achei interessante, sobretudo para o homem do campo.
verdade. A sorte que nesses registros ainda o pai botava, não sabia a idade do menino, não sabia que data nasceu, mas como minha mãe não era analfabeta de tudo, nem meu pai, ela, quando eu nasci, ela, na folhinha do Coração de Jesus, que você disse que conhece, que é aquela que tem o folhetinho da Editora Vozes, que tem o Coração de Jesus, e todo dia você tirava a folhinha daquela, né? Inclusive meu nome tirado dessa folhinha. Ela escreveu a data do nascimento, 25 de 11 de 1966. Aí minha irmã nasceu posteriormente, 3 anos depois, em 1971. Ela marcou também. Então, no dia que foi registrar a gente, registrou com a data exata do nascimento, mas tem muitos casos que e foi mas eu fui registrado justamente no mesmo dia que minha irmã. Nós tínhamos, era só nós dois na época, e meu pai registrou, eu tinha 6 anos, minha irmã tinha 3, a gente foi registrado no mesmo
No
dia.
mesmo dia. Ô, Zenobi, então aí temos várias coincidências diante daquilo que me chamou a atenção. A primeira delas, essa situação que era comum da época, registrar os filhos em lote e às vezes a confusão de nome, de data de nascimento, mais sua mãe com a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, com a qual eu também fui criado e habituado a arrancar folheto por folheto, dia por dia. Chegava
Isso.
no ano seguinte, pegava o pacotinho de folheto, só fazia grampear lá naquele Coração de Jesus que estava na parede e seguia o ano seguinte. E hoje eu tenho isso no aplicativo, a coisa mais moderna, mas continua lá. Com as piadas, com as dicas, com as receitas, né, com datas interessantes, com mensagens bonitas, com passagens bíblicas, com pensamentos. Para nós também é um recurso interessante no rádio. E eu ouvi você falar 25 do 11?
De 66, 1966.
Então a terceira coincidência foi essa. A gente gravou a live no dia do cordelista, que você
Dia 19.
tanto aprecia, e nós estamos na semana do seu aniversário, quer dizer, do seu e do meu.
É de novembro também?
27.
27, 2 dias depois. De que ano?
Eu, 74.
De 74, é um menino.
É, eu tô cinquentando de bola.
É um meninão ainda. É coisa boa, rapaz. E o dia 25 vai ser justamente na segunda-feira, né? Esse programa você vai passar ele.
Exatamente por aí.